Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Mayara Brandão, sou professora de literatura e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje vamos falar sobre a autora Lia Luft e de suas obras Perdas e Ganhos e Pensar e Transgredir. Lia Luft é uma autora gaúcha que nasceu na cidade de Santa Cruz do Sul no ano de 1938. É formada em pedagogia e em letras anglo-germânicas pela PUC. Além disso, é uma renomada tradutora de obras de língua inglesa e de língua alemã. Lia Luft é uma escritora que tem ótimas obras literárias e romances muito ricos para estudo, inclusive no nosso canal do YouTube, no canal do Desconversas Literárias, eu analisei dois de seus romances, As Parceiras e A Asa Esquerda do Anjo. Indico para vocês que estão estudando para vestibulares e até mesmo para o Enem. Além desses livros, então, a autora também tem outros que reúnem crônicas que ela produziu quando era colunista da revista Veja. Dentre estes estão Perdas e Ganhos e Pensar e Transgredir. Perdas e Ganhos foi publicado em 2003. É a obra de maior sucesso comercial de Lia Luft. Possui mais de 1 milhão de exemplares vendidos. A autora busca, através das crônicas, uma aproximação com o seu leitor, a fim de que possa fazê-lo refletir sobre os recomeços, sobre como as mulheres se desesperam com o chegar da idade, além de tratar de outros dramas pessoais, como a perda de entes queridos, e, principalmente, de como isso pode afetar a existência humana. Relacionamentos que às vezes são conturbados entre pais e filhos também são pontos destacados ao longo dos textos. Tudo isso sob uma perspectiva de alguém que já aprendeu com essas experiências. Assim, é uma espécie de autobiografia existencial, quase em tom de conversa. Observem o trecho a seguir, que está no capítulo que a autora fala sobre maturidade. Em plena maturidade, sinto em mim a menina assombrada, com a beleza da chuva, que chega sobre as árvores no jardim de muitas décadas atrás. Tudo aquilo é para sempre meu, ainda que as pessoas amadas partam, que a casa seja vendida, que eu já não seja aquela. Este trecho foi retirado de uma crônica que está na obra, e a gente pode perceber, a partir dele, que a narradora está refletindo enquanto observa a chuva, relembrando de quando era menina, de quando era mais nova. Aqui a chuva tem um valor simbólico, um valor melancólico, que desperta esses momentos de introspecção e de reflexão. Ela observa um jardim que já tem há muito tempo e pensa nas coisas que possui, nas pessoas que tem por perto e nas pessoas que já perdeu. Chega a dizer que até mesmo a sua casa, que já tem um tempo, não será mais sua, mas nem ela mais é a mesma, não é mais aquela mesma menina de anos atrás. Essas reflexões feitas pela autora em forma de crônica tentam nos passar um ensinamento. São textos que possuem um teor moralizante e que conversam com o leitor a partir de lembranças, de conversa com os amigos e de histórias de vida e de família. A dela, de outras pessoas e quem sabe até mesmo são ficções. São discussões pertinentes que abordam a maternidade, a juventude e a maturidade na hora da velhice e de como que as pessoas lidam com essas questões, já que são assuntos complicados e que envolvem muitos tabus da sociedade. Quanto à maternidade, há bastante questões polêmicas que envolvem os textos da autora, principalmente na parte que ela diz que as mães abdicam de sua vida para viverem a vida dos filhos e depois, abre aspas, jogam esse fardo em cima dele. Essa parte, ela não foi muito aceita pela crítica, principalmente pelas mães, as quais apontam que realmente muitas mulheres mudam após o nascimento de um filho. Mas isso é natural, pois se busca ser o exemplo, alguém que o filho irá se espelhar. Não discordam da escritora quando ela diz que as mulheres são submetidas a muitas situações e que são ensinadas a escutar e a tolerar, mas que quando se trata da maternidade, isso é diferente. No capítulo Velhice, por que não? A autora defende que a velhice não deveria de ser um problema, já que é sinal que chegou em uma etapa da vida com muita experiência, com conhecimentos. com uma maturidade de uma vida repleta de momentos que podem mudar a nossa perspectiva, não sendo só perda de idade, mas sim um ganho de sabedoria, que deve ser utilizado, já que não é o fim da vida. Ao longo desse capítulo, a autora irá apontar também vários preconceitos que há na sociedade em relação a esse tema e o porquê que os idosos se sentem cada vez mais deslocados. Quanto ao título do livro, é referente às perdas que fazem parte do nosso processo de crescimento, tanto abordado na obra por Lia Luft, assim como o processo de humanização, que não ocorre somente na dor. O aprendizado ocorre também com os momentos de alegria, já que nem sempre a dor das outras pessoas vão nos servir de exemplo. A alegria também nos ajuda a chegar onde queremos, a vencer determinadas situações, ou seja, a termos ganhos. Este foi um comentário rápido sobre a obra de Lia Luft, Perdas e Ganhos. Eu não vou me adentrar nas crônicas. Vai ser apenas algumas características gerais para que possa ajudar vocês a ter uma ideia do que a autora vai tratar, então, em suas crônicas. A outra obra, Pensar e Transgredir, também é um livro de crônicas que foi publicado em 2004. A autora aproveitou, então, que o seu nome estava na mídia e lançou esse seu segundo livro. É um livro que tem constado na lista de vestibulares e até em alguns concursos. Partindo do seu título, Pensar e Transgredir, a gente já pode perceber algumas chaves de leitura. A primeira é que a autora irá trabalhar sobre o ato de pensar, e em como podemos evoluir e nos transformar a partir desse pensamento. Inclusive, a crônica que dá nome ao título foi uma que constou em um vestibular no ano de 2017. Eu vou ler o trecho agora da crônica e depois a gente pode discutir juntos as questões. Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto. Somos demasiado frívolos, buscamos o atordoamento das mil distrações. Corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas, quando o primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar. Quem a gente é? O que fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores e com as obrigações também, é claro, pois não temos sempre 5 anos de idade quando a prioridade é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir no sono. O sonho que afinal nessa idade ainda é a vida. Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho. É sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno. E quem sabe finalmente respirar, compreender. Somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso segredo individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele, todos os desastres e toda a beleza têm significado como fases de um processo. Neste trecho, a gente pode perceber que a autora está tratando sobre o pensamento, sobre como a gente pode progredir, pode prosperar a partir dele. Ela diz que nem sempre a gente pode agir como uma criança de 5 anos que fica sonhando com a vida. Chega o momento que a gente precisa viver essa vida, precisa refletir e tomar decisões. E essas decisões vão nos fazer entender o contexto ao nosso redor e sair de dentro do nosso casulo. Bom, partindo desse trecho que eu li, a questão era a seguinte. Com relação ao trecho acima, seu título é uma síntese do texto, fundamental para sua interpretação. Baseado na análise de Pensar e Transgredir, título e texto, assinale a alternativa correta. A. Só pensamos quando transgredimos a lei? B. Pensar é apenas refletir sentado sobre si mesmo? C. Pensar é refletir além do que está aparente? D. É preciso ser amado para pensar? E, para pensar, é necessário ficar parado. Essas eram as alternativas que constavam na prova, logo abaixo ao trecho. A gente pode perceber, então, que a alternativa certa é a letra C, pensar é refletir além do que está aparente. Pois vai ao encontro com o que já comentamos antes. Pensar nos transforma, nos faz entender o que está acontecendo em nossa volta. a ir atrás do que realmente importa e de ultrapassar os limites que nos impõem, ultrapassar nossos próprios limites, a ir além de nós mesmos. As demais alternativas não estão corretas, porque, por exemplo, na letra A, o transgredir está com o sentido de não cumprir algo, de violar uma lei, e não com o sentido de progredir, prosperar, que é o que está sendo abordado pela autora. Além disso, as letras B, D e E também são contrárias ao que está sendo proposto, pois elas tratam o pensar como ficar parado, como algo que é só sobre nós mesmos. E não é isso que está sendo abordado aqui. Pensar está sendo abordado como evolução, e não como algo que nos deixa parado. Quanto às crônicas selecionadas para o livro, parte delas foram escritas para jornais, outras são inéditas, mas já faziam parte do acervo pessoal da autora, e as demais foram escritas para compor este livro especificamente. Vamos ter a repetição de algumas crônicas que já estavam no primeiro livro, como, por exemplo, as crônicas Osteoporose na Alma, A Visita do Anjo, O Rio das Perdas, Eu Sou Meus Personagens, Nem Tanto Assim, Histórias de Bruxa Boa, O Rio do Meio e a própria crônica que deu nome ao livro anterior, então Perdas e Ganhos. Algumas críticas apontaram que a autora não se preocupou em esconder a cópia, que simplesmente copiou e colou os textos anteriores nesse novo livro. Mas esse recurso de repetições de textos, ele é comum em livros que reúnem crônicas. As outras crônicas, como O Lado Negro, História dos Sentimentos, Canção dos Homens, Canção das Mulheres, são crônicas que tratam de temas recorrentes na obra da escritora, como, por exemplo, violência em nossa sociedade, as loucuras do amor e as angústias distintas de homens e mulheres. Crônicas com caráter intimista que apresenta as sensações dos personagens, indo ao encontro à maneira que os romances da autora foram desenvolvidos. Ao decorrer de toda a obra, o assunto será sobre o desafio que é podermos escrever uma parte da nossa história pessoal e da dificuldade de sermos responsáveis por nossas escolhas. Para ter algumas partes mais descontraídas, a autora também escreve sobre ternura, alegria e perplexidade, temas de assuntos mais leves e de leituras mais rápidas. Nessas crônicas em que a autora vai tratar de temas recorrentes em suas obras, como eu citei antes, ela vai trazer a psicanálise, vai falar sobre as minorias, como idosos, negros e mulheres, até sobre homossexuais. Essas questões sociais que envolvem todas as pessoas, mas que são sentidas de uma forma diferente por essa minoria. A linguagem das crônicas é a mesma que Lia Luft utiliza em seus romances, uma linguagem subjetiva, cheia de metáforas e de simbolismo, seguindo as características da autora em relação às outras obras publicadas. Esses dois livros eles são importantes na vida da autora e possuem crônicas que são exploradas a fim de se tratar alguns problemas sociais. Porém, quanto à parte literária, eles se encaixam mais no sentido de autoajuda, de passar um ensinamento. Além disso, buscam trazer esperança para as pessoas através de reflexões que são postas de uma forma mais leve. E é isso, esse foi o comentário sobre a obra Pensar é Transgredir, um comentário geral também. Espero que vocês tenham gostado. Indico para vocês a leitura desses dois livros. São livros de leituras rápidas, são textos leves, mas que tratam de questões então que merecem uma atenção. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.